Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 13 de novembro de 2024, Dia Mundial da Gentileza. Que beleza, hein? Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pela internet e também nas emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença em todo esse Brasilzão. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O governo brasileiro lançou hoje na COP29 em Baku, Azerbaijão, a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e Transformação Ecológica, BIP. A plataforma foi criada para mobilizar capital nacional e internacional em apoio aos planos de transformação ecológica e transição climática do governo brasileiro e reforça o compromisso do país com a neutralidade de carbono até 2050. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, aproveitou para falar da importância de uma força-tarefa entre governo e toda a sociedade para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Vamos ouvir.
É fundamental que as decisões sejam o máximo possível coletivas. Não são fáceis. Nós já estamos na COP29. Mas ela vem avançando gradualmente. E a sociedade civil faz a diferença no sentido de empurrar para a gente poder mais rapidamente controlar a questão das emissões de gases de efeito estufa e a sua consequência sobre o planeta. Aliás, para nós ainda pior, que o aquecimento global, quem está no norte do mundo vai ficar temperado. Nós que estamos no trópico, o calor é muito, muito maior. Aliás, vimos isso agora com as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia.
E as discussões da COP29 seguem a todo vapor. Os ministros brasileiros comentaram os preparativos para a próxima Conferência do Clima da ONU, que vai acontecer em Belém do Pará, daqui a exatamente um ano. O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, também defendeu a importância de incluir nos debates sobre as mudanças climáticas todas as populações. Vamos ouvir.
A COP30 tem que ser uma COP com a participação de todas e todos, com a juventude, com a população negra, com a população indígena, com os trabalhadores rurais, com os assentados da reforma agrária, e nessa direção nós possamos apresentar para a COP30 um resultado da mudança da sociedade brasileira. Nós temos que fazer com que essas populações se pronunciem, que elas possam participar ativamente, que elas possam falar sobre a sua realidade, os seus direitos. E é por isso que nós queremos, nesse um ano, ampliar esse modelo de participação popular e, ao mesmo tempo, ampliar os programas para essas populações, para as mulheres agricultoras, para os jovens agricultores, para os agricultores familiares, para os extrativistas, para os quilombolas, para os indígenas, para que a preservação não seja da floresta somente, mas seja sinônimo de desenvolvimento dessas populações na Amazônia.
Olha que legal que o ministro disse aí. A COP30 tem que ser inclusiva. Então o ministro faz o convite para que a população participe. Como agora, né, na reunião do G20, onde o Brasil desenvolveu o G20 social, que nunca antes tinha acontecido, era só uma questão econômica, né? Mais um exemplo para o mundo, envolvendo todos no processo de preservação do meio ambiente. Aqui ele faz uma observação que não é só uma questão de preservação das florestas, da natureza, mas também uma questão de desenvolvimento da sociedade. Olha, ministro Paulo Teixeira falou ainda da necessidade dos países que mais emitem gases do efeito estufa financiarem mudanças e mudarem a matriz energética para a energia limpa.
Nós precisamos que os países que mais emitem paguem para adaptação e para diminuição dos danos daqueles países que precisam desenvolver. Nessa direção, essa COP e a COP 30 precisam acelerar esses compromissos e fazer com que esses países que mais emitem possam acelerar essa mudança das suas matrizes energéticas.
E agora vamos sair da COP29 para falar do G20, outro mega evento que envolve várias esferas do governo, a população e várias áreas ao mesmo tempo, né? Começa amanhã no Rio de Janeiro o G20 Social. O evento, que vai até 16 de novembro, inclui mais de 270 atividades e shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira. Ouça a reportagem e saiba mais. Vamos saber aí a programação completa do G20 de hoje.
Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil.
Está praticamente tudo pronto na região da Praça Mauá e do Boulevard Olímpico, na zona portuária, no centro do Rio de Janeiro, para a abertura do G20 Social. O evento inédito começa nesta quinta-feira, 14 de novembro, e segue até sábado, dia 16. O G20 Social vai reunir movimentos sociais de diversas partes do mundo para debater temas globais e propor soluções para os desafios enfrentados por diferentes países. Na programação estão previstas plenárias temáticas sobre combate à fome, redução das desigualdades e a urgência de ações de combate às mudanças do clima, além de uma feira com 180 bancas de economia solidária e apresentações culturais, como explica o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Nós criamos o G20 Social e criamos a cúpula do G20 Social. É o convite que o presidente Lula fez para o povo participar. Os chefes de Estado vão definir políticas públicas que vão atingir todas as populações no mundo. E a população não participa desse processo? Então o G20 Social é dizer: venham, o povo vem contribuir com esse processo.
Na quinta-feira, a abertura oficial será às 14 horas, seguida de atividades autogestionadas. Ao todo, serão mais de 270 atividades organizadas por coletivos sociais. Na sexta-feira, dia 15, as plenárias ocorrem pela manhã. À tarde, as atividades autogestionadas retomam, oferecendo ao público uma diversidade de discussões e trocas de conhecimento. O ponto alto será a plenária final no sábado, dia 16, no Espaço Cobra, onde será consolidado um documento com propostas dos movimentos sociais, como informa o ministro Márcio Macedo.
Ao final, no dia 16, terá um documento síntese. Um documento síntese que vai ser entregue ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que será endereçado aos chefes de Estado. Um documento da visão do povo e dos movimentos sociais organizados sobre os temas que estão sendo propostos no G20.
Entre 14 e 16 de novembro, também acontece o Cria G20, em um espaço de inovação e troca de ideias, criadores digitais, ativistas e comunicadores se reunirão para discutir os maiores desafios globais, como fome, justiça climática e transição energética. Figuras influentes participam deste encontro, incluindo a primeira-dama Janja Lula da Silva e o influenciador Felipe Neto. E à noite, também nos 3 dias de G20 Social, será realizado o Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com grandes nomes da música brasileira. O festival tem entrada gratuita mediante retirada de ingresso na plataforma Simpla. O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, diz que o G20 Social será um dos grandes legados da presidência brasileira.
O Lula está chamando o povo para participar desse processo. Então, acho que uma grande fotografia do G20 será a participação social. Então, eu espero que essa fotografia seja a mais plural possível, seja dentro do debate democrático, seja respeitosa com o processo político e que possa contribuir efetivamente para mudar a vida das pessoas para melhor.
Do Rio de Janeiro, com informações do G20 Social, Leandro Molina.
Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org.
G20 no Brasil.
E o presidente Lula participa no próximo domingo, dia 17, da plenária dos prefeitos do Urban 20, maior encontro de cidades do mundo. O evento acontece no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro. Além do presidente, a plenária vai receber prefeitos e delegações de mais de 100 cidades. O Urban 20 é o fórum dos prefeitos do G20. O encontro vai ser um espaço aberto para debates sobre soluções urbanas e o futuro das cidades em meio aos desafios climáticos. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro, sede da cúpula de líderes do G20. A operação começa nesta quarta-feira e segue até o dia 21 de novembro. As ações vão se concentrar nas rodovias federais BR-116 e BR-040, com patrulhamento e postos fixos ao longo das vias para combater roubos de cargas e veículos. E ao longo dessa semana e da próxima, você fica sabendo aqui no Assunto Federal toda a repercussão da cúpula do G20 Social e da cúpula de líderes do G20. Então, fique ligado, vamos seguindo aqui com o nosso Giro de Notícias. Mudando o assunto, no Giro de Notícias, o setor de serviços cresceu em setembro e alcançou o nível mais alto da história. 4 das 5 atividades e 16 das 27 unidades da federação pesquisadas mostraram expansão frente ao mês anterior. Vamos aos detalhes com Ariane Póvoa.
O volume de serviços do país cresceu 1% em setembro deste ano na comparação com agosto. Com isso, o setor renova o ponto mais alto da série, superando em 0,6% o antigo patamar mais elevado registrado em julho. Além disso, o volume total de serviços está 16,4% acima do patamar pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira, dia 13, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em setembro, 4 das 5 atividades e 16 das 27 unidades da Federação pesquisadas mostraram expansão frente ao mês anterior. A atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares foi a maior influência positiva sobre o índice no mês. Na comparação com setembro de 2023, na série sem ajuste sazonal, o volume de serviços cresceu 4%. O acumulado no ano chegou a 2,9% frente ao mesmo período de 2023. E o acumulado em 12 meses foi a 2,3%. Em setembro deste ano, o índice de atividades turísticas subiu 0,5% frente a agosto. Com isso, o segmento se encontra 8,1% acima do patamar pré-pandemia e apenas 0,2% abaixo do ponto mais alto da série, em fevereiro de 2014. Essas atividades cresceram em 6 dos 17 locais pesquisados, com o Rio de Janeiro dando a contribuição positiva mais relevante no turismo, 14,9%. Os resultados completos da pesquisa podem ser consultados em sidra.ibge.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
Legal, olha só, o setor de serviços é um dos 3 setores que movimentam a economia. Na verdade, é o terceiro setor. Tem o setor primário, que envolve a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O setor secundário é... isso mesmo, indústria. E o setor terciário é esse de serviços, né? Que engloba aí todas as atividades de comércio, prestação de serviços e, olha, engloba os setores formais e não formais, porque também circula dinheiro no setor informal, né? É muito diversificado esse setor. Vai desde comércio varejista, camelô, vamos dizer assim, até grandes conglomerados financeiros. Mas basicamente é o seguinte, comércio prestação de serviço. Aí a Ariane falou muito, né, da questão do turismo. Alojamento e alimentação é setor terciário. Transporte, setor terciário. Comunicações, serviços financeiros, atividades imobiliárias, serviços prestados por empresas, aquele de limpeza, segurança, conservação. A administração pública também está no setor terciário. Mas a boa notícia é que o setor cresceu como nunca. O setor não produz bens, mas é considerado produtivo, muito produtivo, porque gera riqueza, e essa riqueza, o dinheiro, é que te permite comprar os outros bens que são produzidos nos outros setores. 4h15, a Advocacia Geral da União cobra 142 milhões de reais de infratores pela destruição de vegetação nativa nos biomas Amazônia e Cerrado. O valor busca a recuperação de quase 8 mil hectares destruídos. Ela está de volta, Ariane Póvoa.
A AGU, Advocacia Geral da União, ajuizou novas 5 ações civis públicas contra infratores ambientais pela destruição de vegetações nativas em municípios do Amazonas, Pará e Mato Grosso. Juntas, as ações buscam o pagamento de 142 milhões de reais dos infratores pela destruição de 7,8 mil hectares na Amazônia e no Cerrado. As ações protocoladas nesta terça-feira, dia 12, foram elaboradas a partir de autos de infrações e laudos produzidos pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Além de buscar a recuperação das áreas, as ações pedem o bloqueio de bens dos acusados, a proibição de explorar de qualquer modo a área desmatada, a suspensão de incentivos ou benefícios fiscais e a proibição de acesso a linhas de crédito concedidas pelo poder público. Em outubro, a AGU ajuizou outro lote de 5 ações buscando 89 milhões de reais de infratores que destruíram vegetações nativas, especialmente por meio de queimadas. Nesse caso, a destruição foi de cerca de 5 mil hectares do bioma amazônico. Também este ano, a AGU pediu à Justiça a reparação de 635 milhões de reais por danos climáticos causados por criação irregular de gado na Amazônia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E vamos lá, vamos falar do combate à violência contra a mulher. Do ano passado para cá, o governo federal investiu 296 milhões de reais em casas da mulher brasileira. E agora lançou um painel de monitoramento das obras. A Vanessa Leda, do Canal Gov, tem as informações.
O Ministério das Mulheres lançou o painel de monitoramento da Casa da Mulher Brasileira, que traz informações sobre o valor investido em cada unidade e a previsão para a próxima fase de execução. Os dados são atualizados aí a cada mês. O sistema também traz imagens e informações dos 7 centros de referência da mulher brasileira em funcionamento e outros 11 que estão em obras no país. Desde 2023, o governo federal já investiu 296 milhões de reais na construção de casas da mulher brasileira. Esse valor representa 65% do total de recursos destinados ao programa desde o lançamento dele em 2013. Outros 10 milhões de reais foram investidos desde janeiro de 2023 em equipagem e compra de veículos para esses espaços.
Obrigado, Vanessa Leda, do Canal Gov, participando com a gente aqui no nosso Assunto Federal. Assunto importante esse, né? Combate à violência contra a mulher. E atenção, motoristas e passageiros, feriadão chegando, hein? Muita gente aproveita o tempinho de descanso para pegar a estrada, né? Nessa quinta-feira começa a Operação Proclamação da República. Polícia Rodoviária Federal com foco aí no uso do cinto de segurança. Ações de fiscalização vão ocorrer em todo o país, voltadas para comportamentos que agravam as consequências dos acidentes de trânsito. O uso inadequado do cinto de segurança apresentou um aumento comparativo entre janeiro e setembro. Ladimir Filipim.
A Polícia Rodoviária Federal inicia à meia-noite desta quinta-feira, dia 14, a Operação Proclamação da República. O objetivo é reforçar a fiscalização do uso do cinto de segurança para a garantia da segurança viária nas rodovias federais nesse período que compreende o feriado da República. A operação vai até às 23 horas e 59 minutos do próximo domingo, dia 17. De acordo com a PRF, entre janeiro e setembro deste ano, o uso inadequado do cinto de segurança resultou em mais de 166 mil autos de infração. houve aumento de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar desse crescimento nas infrações, a Polícia Rodoviária Federal registrou queda no número de feridos e mortos em sinistro de trânsito e que não usavam o cinto de segurança. Este ano, foram 1.530 feridos e 569 mortos, enquanto que no ano passado foram 2.154 pessoas feridas e 736 mortas em ocorrências que constataram a ausência do cinto. Com a operação, a Polícia Rodoviária Federal busca não só intensificar as fiscalizações e alertar motoristas e passageiros, mas também reduzir ainda mais o quantitativo de feridos e de mortos. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. A desobediência à norma é uma infração de trânsito grave, prevista no artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é uma multa de R$ 195,23 e a perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O veículo é retido até que o condutor e os passageiros coloquem o cinto. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E aí, como é que está o tempo aí na sua cidade? Vamos saber agora como está o tempo em todas as regiões do país. Quem fala com a gente é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Olívio Bahia. Estou sabendo, inclusive, que teve geada lá, plena primavera, geada em Santa Catarina. Boa tarde, Olívio.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Gov. Bom, o dia amanheceu aí com temperaturas bastante baixas em função da passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil. Temperaturas aí na ordem de 3,6 ali em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, 4,7 em General Carneiro, no Paraná. Pontualmente até tivemos registros de geada em algumas áreas, especialmente nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e Catarinense. Por lá, no decorrer dessa tarde e noite, ainda persiste alguma condição para chuva, de forma mais fraca e localizada, ainda na porção do extremo norte e leste do estado paranaense e no litoral ali do estado de Santa Catarina. Subindo aí para o sudeste do Brasil, tempo bastante fechado, a frente fria está sobre aí o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, mantendo o tempo bastante instável, com bastante nebulosidade, chuva no decorrer do dia. Persiste agora no final da tarde e noite a condição para chuva intensa, inclusive principalmente entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e áreas do Espírito Santo. Localmente, não descartamos aí alguns transtornos em função de possibilidades de alagamentos e, inclusive, deslizamento de terra em alguns pontos. Então, bastante atenção no sudeste do Brasil. As chuvas se estendem também para a região central. Essa frente fria também cruza parte dos estados aí da região central, mantendo também o tempo bastante estável com essas pancadas de chuvas, podendo chover forte, chuvas que devem vir acompanhadas de raios e rajada de vento, especialmente no Mato Grosso, Goiás e áreas do Distrito Federal. Essa chuva vai se alinhando aí pelos estados do norte, inclusive em Rondônia, no Acre, a frente fria beliscou ali áreas de Vilhena, até áreas do Rio Branco ali no Acre. Isso manteve a temperatura um pouco ligeiramente mais baixa agora no período da tarde, com condição para chuva também por aí. E as chuvas mais intensas devem se concentrar entre o Pará, Amazonas, áreas também do estado de Roraima e do Tocantins, chuvas que também devem vir acompanhada de raios, rajada de vento. Então a população deve ficar atenta aí para essas chuvas no decorrer aí do final da tarde e também no decorrer da noite. No nordeste do Brasil, permanece boa parte do tempo aí com período de sol, poucas nuvens, alguma condição para chuva aí em áreas do estado da Bahia, especialmente no sul e oeste baiano, extremo sul do Maranhão, extremo sul do Piauí, essas chuvas localizadas e passageiras. Nas demais áreas da região, tempo com predomínio de sol, como eu falei, variação de nuvens e temperaturas bastante elevadas aí pelo nordeste do Brasil. Ainda esperamos até o final da tarde, temperatura batendo a casa dos 39 graus, umidade do ar, principalmente no sertão nordestino, da ordem de 25%.
Valeu, Olívio. Olha só, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Anapurus, no Maranhão, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Mirador, no Paraná e Nova Aurora, em Goiás, completando mais um ano hoje. E eu já abro aqui o meu Comunica BR. Quero saber como é que está chegando o governo federal aí na sua cidade. Anapurus é no nordeste do estado do Maranhão, tem muita presença do governo federal lá. Na educação do município, 116 alunos estão em cursos superiores de instituições federais em Anapurus. 1.500 alunos são beneficiados pelo Programa Nacional do Transporte Escolar. 3.900 crianças e adolescentes são beneficiados pelo Programa de Alimentação Escolar em 29 escolas deste município. Cabo Frio, Rio de Janeiro, cidade de praia, Rio de Janeiro, cultura, coisa toda, né? Eu tô vendo aqui que tem apoio do governo federal na cultura, através da Lei Paulo Gustavo, que já liberou aí R$1.900.000, e a Lei Aldir Blanc II, que já repassou R$1.500.000 para a cultura em Cabo Frio. Mirador, no Paraná, noroeste do estado, já recebeu esse ano R$12.800.000 para financiar a produção agropecuária no município. E Nova Aurora, em Goiás, também estado de produção agropecuária, né? O município já recebeu mais de R$27 milhões só esse ano para contratos de financiamento da produção. Você também pode saber o que, que o governo federal está mandando aí para sua cidade, está fazendo, está apoiando. Você acessa Comunica BR, é só jogar aí na internet, Comunica BR. Aí vai perguntar lá o seu município, o estado, você coloca direitinho lá e vai aparecer um mundo de informações para você. Agora 4h27, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje, direto do Rio de Janeiro. O pessoal está se instalando lá para a cobertura do G20 e muito mais. Fique ligado.
Momento Entrevista.
E no nosso Momento Entrevista de hoje, vamos saber mais sobre a prevenção de desastres com o Defesa Civil Alerta. O sistema foi ampliado para novas regiões do país. Quem traz todos os detalhes é Tiago Molina, coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. A gente ouve a entrevista feita pela jornalista Vanessa Leda, no jornal Brasil em Dia. Roda aí, Zé Alves.
Vamos começar falando aí, explicando o que, que é o Defesa Civil Alerta, como que ele vai funcionar, conta pra gente.
O Defesa Civil Alerta é uma nova tecnologia que prevê o envio de alertas, de notificações de uma maneira prévia a desastres a toda uma população que estiver em uma área de risco e estiver sob cobertura do sinal de telefonia móvel. A gente já trabalha com outros mecanismos de alerta, como os SMS, como a TV por assinatura, mas todos esses dependiam de um cadastro prévio das pessoas. Nessa nova tecnologia, esse alerta ele passa a atingir um número muito grande de pessoas. Então, basicamente, sempre que tiver uma previsão de risco em uma determinada localidade, os celulares das pessoas receberão um alerta, uma notificação, informações sobre aquela situação de risco e o principal, dicas de autoproteção do que fazer naquele momento para proteger a sua vida e a vida de seus familiares.
Então, você não precisa fazer nenhum cadastro, é isso?
Não precisa fazer nenhum cadastro. A nossa a única questão é que o celular precisa estar numa área de cobertura, numa antena de 4 ou 5G. Então, essa é a única condicionante, né? Então, a maior parte dos municípios hoje do Brasil já tem cobertura, né? 4 e 5G. Então, vai atingir um número muito grande de pessoas, independente de um cadastro, independente de qualquer ação anterior daqueles usuários.
Vocês já conferiram aí a eficácia dele em outras situações?
Sim, ele existe em alguns países que geralmente países que sofrem muito com desastre e que precisam ter mecanismos de monitoramento e alerta que sejam eficientes. Alguns exemplos são Japão, Estados Unidos, alguns países da Europa, aqui na América do Sul, o Chile também possui essa tecnologia para desastres sismológicos, para desastres de tsunami, e todo esse projeto que agora a gente está nessa reta final de lançamento, ele foi precedido de uma grande etapa de estudo, de conversar com esses países para entender os potenciais, entender as limitações da tecnologia, entender, né, como que essa nova tecnologia, esse novo projeto pode salvar cada vez mais vidas no nosso país.
Agora, Thiago, essa seleção, vocês começaram aí pelo Sudeste, pelo Sul, provavelmente porque é uma região que enfrenta aí mais desastres, né? E como que vai ser feita a seleção dessas cidades? Vocês vão contemplar todas as cidades ou não? Apenas algumas no início? Isso ainda este ano?
Sim, a gente lembra que o projeto piloto começou lá no dia 10 de agosto em 11 municípios das regiões Sul-Sudeste. Durante esse tempo até hoje, então, a gente pôde testar as tecnologias, a gente pôde treinar as defesas civis de estados e de municípios que vão operar essa nova ferramenta. Agora, a partir de ontem, né, com essa nova fase de expansão, a gente passa a ter uma corrida contra o tempo para até o final do ano a tecnologia estar expandida, nacionalizada para toda a região sul e sudeste do país. Então, isso envolve um grande trabalho de comunicação, envolve um trabalho de treinamento das defesas civis dos estados e também dos municípios. É por meio dessas estruturas mais locais que são gerados os alertas por dentro da plataforma IDAP e a partir então dessa geração desse alerta, esses alertas podem chegar nos telefones das pessoas.
Maravilha. Thiago, para terminar, tem algum site, algum portal que alguém que esteja interessado em saber um pouco mais sobre esse sistema pode acessar e conferir essas informações?
Ótimo. A gente tem sim o portal gov.br/defesa-civil-alerta. Ou pesquisar também nos sites de busca Defesa Civil Alerta, a gente já tem o portal do projeto. E lá tem todas as informações, dicas, vídeos de como o sistema vai funcionar, datas também de expansão que a gente tem trabalhando. Então, esse portal está bem completo e pode ser mais um canal de orientação das pessoas sobre esse novo e importante projeto.
Olha aí, nós ouvimos agora a entrevista com Thiago Molina, coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E interessante, né, que a gente falou agora, geada lá em Santa Catarina, plena primavera, mas nessa época que começam as chuvas, no final do ano então, tem deslizamento para tudo quanto é lado. O sistema vai funcionar bem, hein? Esteja preparado aí para receber os alertas. Para você ouvir esse e outros conteúdos, você acessa o nosso site radiogov.ebc.com.br. Lá você encontra áudio do Presidente da República, matérias da Voz do Brasil e muito mais. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Olha só, essa semana não tem o programa Bom Dia Ministro, porque grande parte dos ministros está envolvida aí nos eventos da COP29 lá no Azerbaijão e nos preparativos finais para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Inclusive, a nossa colega Karine Melo está na equipe de cobertura do G20 no Rio também, junto com o time EBC. Mas mesmo sem Bom Dia Ministro, tem pedido de música para alegrar nossa tarde de quarta-feira. Vamos ver o que toca na Esplanada com o ministro Valdez Góes. Diz aí, ministro.
Alô, ouvintes da Rádio Gov. Eu sou Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. E quero pedir aqui, para todos nós ouvirmos, a música de Zé Miguel, do meu querido estado do Amapá, Pérola Azulada.
Já aprendi a voar dentro de você, ancorar no espaço ao sentir cansaço. ossos da jornada. Já aprendi a viver como vive no um cacique arara, cultivando a aurora, luz de sua tiara. Eu amo você, terra minha amada, minha oca, meu iglu, minha casa. Eu amo você, pérola azulada, arte de Deus pendurada, a benção minha mãe. Você, terra minha amada, minha oca, meu iglu, minha casa. Eu amo você, pérola azulada, conta no colar de Deus pendurada, a bênção minha mãe.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E todo dia tem novidade aqui no Assunto Federal. Hoje está chegando notícias do esporte por aqui. A maranhense Esther Guimarães, desde muito pequena, tinha um sonho de se tornar atleta de ginástica artística. Com muita dedicação e apoio da família, a pequena Esther foi em busca desse sonho. E hoje mira mais alto, participar das Olimpíadas. Vamos ouvir o Jogo Rápido, produzido pelo Ministério do Esporte.
Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
A história de Esther Guimarães é parecida com a de muitas meninas que se encantaram com os movimentos e saltos de atletas que viram só pela televisão. Com uma diferença: ela mostrou determinação e persistência desde os 3 anos de idade para transformar o seu sonho em realidade. Esther nasceu em Alcântara, cidade do interior do Maranhão, distante de São Luís, capital do estado, pelo trecho de Mar Bravio, a Baía de São Marcos. Neste novo episódio do podcast Jogo Rápido, a gente vai conversar com a Esther, com a mãe dela, a Benezoete, e com o treinador Jackson Magno, que a prepara para ser uma grande campeã no futuro. Eu estou aqui no estúdio em Brasília. E eles três estão lá em São Luís, na academia onde Esther faz o seu treinamento diário. Por isso, a nossa conversa foi feita pela internet. Sejam bem-vindos, Esther, Bené e Magno. Esther, sua mãe contou que a sua paixão pela ginástica começou aos 3 anos de idade. Você via as atletas pela televisão e tentava imitar os movimentos.
Eu ia assistindo as competições na TV, aí eu ia repetindo os movimentos na minha casa e disse pra minha mãe que eu queria ser ginástica.
Mas você não tinha equipamentos em casa, como é que fazia então?
Meu pai, como ele era soldador, ele fez uma barra e uma trave para me treinar em casa, fazendo meus movimentos em casa, no quintal.
Então, percebendo que você estava determinada a ser ginasta, o seu pai, seu Renato, que é serralheiro, construiu com material de sucata, trilhos de trem e muita criatividade, as barras e traves parecidas com o que ele via na TV para você treinar. Foi nesses equipamentos que você começou a reproduzir os movimentos que via na TV?
Sim, com o que eu ia vendo e eu ia tentando fazer, repetindo.
Foi graças a isso que você acreditou que iria virar uma ginasta de verdade, apesar de todas as dificuldades que enfrentava?
Sim, eu sonho em competir nas Olimpíadas. E antes de eu vir treinar na JMJ, eu pedi a Deus, eu orei para Deus que eu pudesse treinar em uma academia de ginástica. Aí, 8 anos depois, Deus me abençoou e eu conheci o Tim Maia.
É isso mesmo. Então, meu irmão, ele, através das redes sociais, ele olhou o vídeo dela, né? E me mostrou ela subindo as paredes, escalando a parede. E isso me lembrou, né, que a história dela se remete à história de várias crianças e também se remete à minha história quando criança, na qual eu brincava muito na rua, pegava pneus e fazia saltos mortais, fazia disputa com os colegas das outras ruas. E aí eu comecei a minha vida na ginástica, indo para capoeira, para o atletismo, capoeira, depois para a ginástica. E hoje em dia me tornei um dos técnicos, né, de ginástica artística, na qual tem outras crianças também com a mesma história, com o mesmo sonho. E aí a gente fez de tudo para ela realizar esse sonho. E hoje ela está conquistando, galgando, né, muitos resultados. Já participou de 2 torneios nacionais. O primeiro torneio nacional serviu de experiência. Né, o segundo, ela já teve uma boa classificação entre 140 atletas, ela ficou em 20º lugar na classificação geral. Esse ano já foi para o GEBS, entre 82 atletas já teve uma classificação excelente, ficando em 23º e fazendo um mérito inédito nos Jogos Escolares Brasileiros. A primeira ginástica a se classificar para a final em 2 aparelhos, sendo que na trave ela ficou em 5º lugar e nas assimétricas ficou em 4º lugar.
O caminho que a Esther percorreu para dar forma de realidade ao seu sonho foi muito longo e exigente. Quando o Jackson Magno, que hoje é o treinador dela, viu as primeiras imagens daquela menina se exercitando, logo percebeu que aquela semente poderia dar bons frutos. Mas eu queria, Magno, que você falasse um pouquinho sobre o começo dessa história, quando a Esther tinha que sair de Alcântara todo final de semana junto com a mãe dela para vir treinar em São Luís.
Através do Jatos, que é meu irmão, que ele olhou os vídeos dela nas redes sociais, eu pedi logo para ele entrar em contato com a mãe. Não foi nem com a mãe, foi com a tia dela, o responsável de postar o vídeo dela e marcar uma aula experimental. Aí ela veio toda acanhada, fez uma aula, e nos primeiros momentos eu vi que ela tinha futuro, força, audácia, coragem, e foi o que ela mais me mostrou, foi o que mais chamou a atenção, essa audácia. Por quê? Porque ela vivenciou, né, diversos movimentos, ela tem habilidade natural, tá? E aí foi só a gente lapidar e colocar para a nossa realidade da ginástica. E as dificuldades são grandes, são em dificuldade. Treinar em casa com materiais auxiliares, né, adaptados, quando o pai adaptou alguns materiais da ginástica, na qual ela só tinha tempo para vir treinar na sexta-feira e no sábado. Depois do treino, no sábado, ela treinava de 9 horas até 10 horas, porque 11 horas ela tinha que pegar o barco para retornar. Então era muito difícil o processo de treinamento dela. Até então, atualmente, hoje em dia ela treina mais, porque hoje em dia ela mora com a gente, conseguimos 50% numa escola, né, uma bolsa, e com o mérito que ela nos jogos escolares Ludovicense e os jogos escolares maranhenses, ela conseguiu, a escola deu 100% de bolsa para ela e também dá bolsa para mais duas crianças através dela, né? Através dos méritos que ela conquistou, e hoje, no próximo ano, a gente vai levar uma equipe dessa escola.
A primeira vez que você veio a São Luís com a sua mãe, Esther, você nem sabia que ia fazer um teste numa academia. Me fale, o que foi que você sentiu quando chegou nesse centro de treinamento e viu todos aqueles equipamentos à sua disposição?
Ah, eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha visto os aparelhos da ginástica mesmo. É na vida real assim, só na TV. Aí eu fiquei animada para fazer a aula. Eu vi o que eu ia repetindo em casa, estrelinha, ponte.
Hoje você vive, estuda e treina em São Luís e só volta para casa nos finais de semana. Como é que você enxerga o seu futuro, Esther?
Competir nas Olimpíadas, trazer muitas medalhas, representar o meu país, minha cidade e também trazer minha família para morar para perto de mim. Eu tô morando em São Luís e minha família fica em Alcântara. Também consegui bastante méritos com a ajuda de Deus, né, claro.
A gente está conversando com a Esther Guimarães, uma jovem atleta nascida em Alcântara, no interior do estado do Maranhão, determinada a ser uma ginasta desde bem cedo na vida. Eu agradeço a Bené, a mãe dela, mãe da Esther, que foi fundamental para que essa entrevista acontecesse, e também é a maior apoiadora do sonho da filha. Bené, quando a Esther, ainda com 3 anos de idade, disse que queria ser ginasta, o que que passou pela sua cabeça?
Preocupação.
Ah, sem dúvida. Era natural que vocês ficassem preocupados. Mas e depois disso, o que é que vocês fizeram?
Olha, eu sempre disse pra ela, nunca tirei o sonho dela, mas sempre disse, se você quer uma coisa, corre atrás. E eu não tenho, não tinha, não tenho ainda condição de manter, porque como ela disse, é um esporte caro, né? Daí ela disse, ah, eu vou orar e pedir pra Deus. Ela insistiu e orou, aí depois ela veio, o Magno ligou pra ela, através das meninas, da minha colega, e veio o irmão dele. Ele me ligou, trouxe ela, fiz a surpresa e desde então começou o nosso traslado. São Luís, Alcântara, correr atrás.
A fé é importantíssima, mas junto com a sua fé inabalável, também teve muito suor, não é mesmo, Bené? Fala pra gente como é que foi esse período.
A gente vendia rifa. Toda vez que às vezes não tinha dinheiro pra pagar a passagem do barco, aí eu ia ela, a irmã dela, eu ia pra um lado, ela ia pra outro vender rifa. Aí a avó dela começava a dizer que era uma vergonha, ela tá saindo de vender rifa de vergonha, se eu fosse mandar ela roubar na casa alheia, entendeu? Aí ela ia, que a neta dela tava no sol quente, mas não ajudava, era uma vergonha, mas não ajudava ela. E aí no Nacional também a gente vendia rifa, vendia aqui na escola, vendia lá pros... Saía pedindo, né? Fui na prefeitura inúmeras vezes, mas eles queriam que ela primeiro trouxesse para depois eles investirem nela, mas hoje, graças a Deus, ela conseguiu.
Bené, como é que você vê a sua filha no futuro?
Competindo as Olimpíadas, como ela sempre disse. Representando o país dela, o Brasil, e trazendo muitas medalhas. Esse é o caminho, com a ajuda de Deus e do treinador que está aqui ouvindo ela.
Magno, a Esther já recebe algum tipo de apoio, além da bolsa de estudos que ela conquistou na escola?
O secretário de esporte, né, o Naldir, né, conheceu a história dela e vem dando um grande apoio, né? Até então, através do Naldir, o Valdemar soube da história, né? O Valdemar é um cineasta e veio fazendo um documentário sobre a história de vida dela. E esse documentário está na Europa hoje em dia. Está finalista no um dos festivais na Inglaterra, né? Festival de cinema, essa história dela. Ele já foi até campeão em um dos festivais na Europa. E aí o Naldir Lopes deu esse apoio para esse documentário sair, né? E também nas viagens ele sempre deu apoio financeiro, né, para ela. E agora a gente também está finalizando um projeto, que é o Maranhão na Ginástica, na qual ela está incluída, tanto ela como mais 3 pessoas, 3 atletas, e isso sendo apoiado pela Secretaria do Maranhão e o governo do Estado do Maranhão, que deu esse apoio para validar esse nosso projeto, né?
O Bolsa Atleta, programa do governo federal, que hoje é o maior programa do mundo de apoio individual a atletas, completou 20 anos em 2024. Só este ano, foram mais de 9 mil atletas beneficiados com recursos que vão da categoria de base até o alto rendimento e ao pódio. A Esther tem só 11 anos de idade. Por isso, ela ainda não está beneficiada no Bolsa Atleta, porque para ser beneficiário, o atleta tem que ter, no mínimo, 14 anos. Mas a seguir com esse planejamento que vocês estão fazendo, ela é uma forte candidata a ser bolsista do Bolsa Atleta, não é mesmo, Magno?
Sim, exato. Esse projeto que foi validado, né, pelo Estado do Maranhão, pelo secretário Naldir, onde a gente até já recebeu o certificado, é um projeto de extensão de treinamento, né, onde ela vai ter um apoio psicológico, elas, as três atletas, né, vão ter um apoio psicológico, um apoio de prevenção, através de profissionais da área da fisioterapia e também de preparação física e todo esse amparo de participação nas competições nacionais e internacionais. Próximo ano temos competição no Chile e na Argentina, teremos o torneio nacional, o Jebs, e também a gente faz um camp, né? O camp é uma semana de treinamento com a ex-técnica da Daiane de Santos, onde abriu as portas do Grêmio na última União, que é a Adriana Alves. Ano passado, em novembro, a Adriana Alves convidou ela para participar uma semana de treinamento intensivo com as atletas da seleção do Grêmio Náutico União, onde a gente teve o apoio também do Naldir Lopes, onde conseguiu hospedagem para a gente, né? E também conseguiu uma verba para ajudar na passagem dela. E o Grêmio Náutico União conseguiu para a gente lá o apoio nas alimentações.
A gente está aqui na torcida para que esse plano de trabalho, essa dedicação toda da Esther, dos pais dela e da equipe que acompanha o seu treinamento seja bem sucedido e que a gente possa ver a Esther brilhando nos campeonatos nacionais e internacionais em pouquíssimo tempo. Não é isso, Esther?
Eu agradeço muito a Deus e também a todas as pessoas que me ajudaram, comprando as rifas, o tio Valdemar, o tio Naldir na minha vida também. E também a todas as pessoas que me ajudaram comprando as rifas, a Altmaio também. E também eu espero trazer muitas medalhas, muitos prêmios para representar o meu país. E também sou muito grata a Deus pela minha vida, como eu estou percorrendo agora, de estar morando aqui em São Luís. E espero trazer muitas medalhas, também trazer minha família para perto de mim.
Antes de terminar, eu gostaria de saber se você tem um ídolo em quem você procura se espelhar, Esther.
Sim, eu me inspiro muito na Rebeca Andrade. Ela é minha inspiração principal.
Olha, a conversa está muito legal, mas o nosso tempo está acabando. No episódio desta semana do Jogo Rápido, você conheceu um pouco mais sobre a história da Esther, a menininha maranhense que sonha em ser uma ginasta e representar o Brasil nas Olimpíadas. Pela persistência que ela demonstra, não vai demorar a ver o seu sonho realizado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Semana que vem tem mais. Até lá. Jogo Rápido.
E a gente faz contato agora ao vivo com a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que está lá no Rio de Janeiro para reforçar a cobertura do G20. Mari, boa tarde. Onde é que você está exatamente? Como é que está a movimentação por aí?
Oi, Luciano. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gov. Olha, Luciano, eu estou numa região aqui conhecida como Porto Maravilha, né? O Espaço Cobra, no Rio de Janeiro, é a região que, onde foi feito o Bulevar Olímpico. Na época das Olimpíadas, toda essa parte aqui do Rio de Janeiro foi reformada e agora essa região, que tem os armazéns do antigo Porto do Rio, recebe mais um grande evento internacional, que é o G20 Social. O G20 Social é um encontro dos movimentos sociais, de movimentos da sociedade civil do mundo todo, que vão se encontrar aqui no Rio de Janeiro para preparar um documento que vai ser levado para os líderes do G20, que vão estar reunidos também aqui no Rio de Janeiro no início da próxima semana, segunda e terça-feira. A gente recebe, para você ter uma ideia, Luciano, líderes de mais de 40 países, além de organismos internacionais aqui no Rio. O que é o G20? Né? O G20 é o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. esses líderes respondem por 85% do PIB mundial e eles vão estar, então, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai ter, por exemplo, a presença do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, do Xi Jinping, presidente da China, e do Emmanuel Macron, por exemplo, também presidente da França. E aí, antes, então, deles chegarem, os movimentos sociais vão aprovar aqui nos próximos dias uma carta para ser entregue a esses líderes. Essa carta ela vai reunir debates, discussões, temas que vêm sendo programados ao longo do último ano. Todo o último ano, então, a gente teve vários grupos de engajamento trabalhando e eles agora vão reunir esse documento para ser entregue para esses líderes. 50 mil pessoas, Luciano, são esperadas aqui nessa região entre amanhã e sábado, mas é um movimento que hoje já está bem intenso, a gente já vê muita gente chegando para credenciamento, enfim, para conhecer a região também. São 2.535 profissionais de imprensa do mundo todo, 1.529 são estrangeiros, e nós aqui da EBC, né, a Empresa Brasil de Comunicação, que responde pela Rádio Gov, pela Voz do Brasil, também pelo Canal Gov, TV Brasil, Agência Brasil, enfim, diversos veículos de imprensa, também estamos presentes em um estúdio de vidro. A Voz do Brasil, logo mais às 19h, vai ser apresentada diretamente desse estúdio de vidro, aqui na frente do Espaço Cobra, no Rio de Janeiro, Luciano.
Isso tudo será destaque na Voz do Brasil, né, Mari?
Com certeza. Logo mais às 19h, a gente vai trazer todas as informações desses debates que vão acontecer aqui nos próximos dias. Vamos ter uma entrevista com o Renato Simões, que é o secretário de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. A gente vai conversar com ele, que foi o responsável também por organizar tudo isso que está acontecendo por aqui.
Tá legal, Mari. A gente se encontra, então, às 19h na Voz do Brasil para todas as rádios do país.
Momento Serviço.
O governo federal reduziu o imposto de importação de 13 produtos, entre eles medicamentos usados no tratamento de câncer de próstata e outros tipos de câncer. As reduções alcançam ainda insumos usados na produção de luvas médicas, pás eólicas, pneus e defensivos agrícolas, além de lentes de contato hidrogel e filmes utilizados em radiografias, entre outros. As tarifas de importação de todos esses produtos variavam de 3,6% a 18% e foram agora reduzidas a 0%. O Ministério da Educação prorrogou para 15 de novembro, essa sexta-feira, o prazo de redistribuição de matrículas da escola em tempo integral. Adriana Natali tem os detalhes.
As matrículas redistribuídas são aquelas que foram ofertadas, mas não pactuadas por estados e municípios. Dessa forma, são novamente disponibilizadas. Até o momento, já preencheram os dados da redistribuição 1.126 secretarias, com a pactuação de 20.915 novas matrículas. A transferência da primeira parcela dos investimentos previstos pelo MEC acontecerá até 31 de dezembro. A declaração de matrículas por parte das redes de ensino deverá ocorrer entre 13 de janeiro e 9 de maio de 2025. A segunda parcela será paga até 30 de junho do próximo ano. O MEC iniciou o período de adesão ao novo ciclo do Escola em Tempo Integral no dia 12 de agosto. A adesão é voluntária e permite que as redes de ensino acessem os recursos financeiros destinados à criação de matrículas de tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. Para o novo ciclo, será fomentado mais 1 milhão de matrículas em todo o Brasil, desde a creche até o ensino médio, incluindo estudantes com deficiência de comunidades quilombolas, do campo e indígenas. O investimento será de 4 bilhões de reais e a meta é alcançar, até o ano de 2026, cerca de 3,2 milhões de matrículas. De São Paulo, Adriana Natali.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada.
Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas.
Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos.
10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Muito bem, faltando agora um minutinho para as 5 horas da tarde, lembrando que hoje é dia da gentileza. Eu andei pesquisando, né, sobre a gentileza, eu falei, será que vale a pena ser gentil? E pior que vale, sabia? A ciência diz que vale a pena ser gentil, porque você quando pratica a gentileza, é como você está fazendo uma doação. No caso, você está doando boas maneiras, vamos dizer assim, né? Você se sente bem, quem recebe a gentileza também se sente bem, o ambiente melhora, isso é a ciência que diz, hein? Tá bom. Então, estamos chegando ao final de, com essa gentileza toda, chegando ao final de mais um Assunto Federal. Voltamos amanhã, 16h, muita informação para você. Mais uma tarde cheia de informação, fazendo diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.